Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Vamos nessa. O meu convidado é o responsável por dar voz e vida a alguns dos mais importantes personagens do universo infantil. Você já ouviu falar do Júlio do Cocoricó? O Gato Pintado, o Relógio Furabolos do Castelo Rá-Tim-Bum? O X do X-Tudo?
Já te atrapalhei.
Por favor, entra.
Já melei.
O que, que eu fiz de errado? Fernando?
Você não fez de errado, mas você sabe que eu não sossego meu cu. Eu tenho que me meter.
Fala.
Né? Então, que tal você falar assim? Você já ouviu falar do Júlio? E se eu falar puxa, que puxa. Do Gato Pintado?
Perfeito. Vamos.
Vambora.
Eu já queria deixar esse blooper já, entendeu? Vamos começar então do começo, vai lá.
Você usa como quiser.
O meu convidado é o responsável por dar vida e voz a alguns dos mais importantes personagens do universo infantil. Você já ouviu falar do Júlio do Cocoricó?
Puxa, que puxa!
O Gato Pintado?
Não, Nino!
O Relógio?
Olha a hora de ir embora!
E o Furabolos?
E agora com vocês, lavar as mãos!
Eles são os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum. Agora me diz se você já ouviu o X do X-Tudo.
Poxa, gordo, que mancada!
E o Garibaldo do Vila Sésamo?
Bel, eu gostaria tanto de brincar com você agora.
Pois é, esses são só alguns dos personagens que ele dá vida. Ele começou na televisão no programa Bambalalão da TV Cultura como ator e manipulador de bonecos. Aí, meu filho, a partir daí não parou nunca mais. Não parou. Na TV Record ele dirigiu programas como Agente G e A Liana e Alegria. Na TV Cultura ele dirigiu Ilha, Rá-Tim-Bum, TV Cocoricó, Cocoricó na Cidade, Qual é o Bicho... Ciranda das Flores, Vila Sésamo e por aí vai uma lista imensa. Ele também cria e confecciona bonecos para TV, publicidade e teatro. Nós nos conhecemos na época do TBC, lá no comecinho dos anos 2000, onde ele começou a namorar uma menina que fazia parte do elenco, chamada Joyce Roma, com a qual ele está casado até hoje, inclusive. Depois eu tive a honra de ser escolhido por ele para substituir o Hugo Pique para fazer o cavalo Alípio no teatro e na TV. Mas eu não quero mencionar também os jantares e encontros com um grupo de amigos muito delícia que a gente tinha, que a gente ia lá para casa para fazer risoto, pizza, sobremesa. Enfim, com vocês... Essa lenda viva dos programas infantis, essa pessoa que não dorme e tira energia não sei da onde, essa mente inquieta, esse visionário, esse ator, criador, diretor, produtor e bonequeiro, meu querido amigo Fernando Gomes.
Ora, Léo Abel. Cara, depois dessa apresentação, eu já vi que a minha conta, minha dívida com você aumentou muito. Vou gastar uma fortuna agora.
Você não tem dívida comigo nenhuma, Fernando. Inclusive, quem tem a dívida sou eu com você.
Aham.
A oportunidade que você me deu de entrar na família Cocoricó, aquilo é impagável.
Sensacional, e você fez dignamente substituindo um cara insubstituível, que é o Hugo Pique, genial, o cara é genial, cara. Roubadaça você entrar, mas você foi corajoso, valente e competente, muito bom, parabéns.
O que que a gente não faz, né, Fernando?
É impressionante. Estamos aí para tudo, não é?
Ô, Fê.
Manda, querido.
Como é que você entrou nessa jogada dos bonecos, dos programas? Como é que começou isso?
Então, cara, é uma história um pouco surreal. Eu vou tentar resumir, porque ela é longa. É uma história um pouco surreal, porque eu nunca sonhei em ser ator, eu nunca sonhei em trabalhar na TV. Não era o meu sonho de criança, cara. Para falar a verdade, eu não tinha um sonho de criança profissional, tá? Desde muito cedo, eu fui criado pela minha mãe, com dois irmãos e uma avó junto dentro de casa. Minha mãe se separou do meu pai muito cedo, e ela que bancou a criação desses três filhos loucamente. E desde muito pequeno, a gente trabalhava ajudando ela. Ou seja, ela preparava doces, ela fazia doces e salgados para fora, e os três filhos iam para a cozinha, ajudavam em absolutamente tudo. Desde muito cedo. Então, qualquer outro trabalho que eu fizesse na vida era meio secundário. Esse aí era a minha prioridade, era meu ganha-pão. Tá? Mas eu sempre gostei muito de arte. Sempre. Dos três filhos, eu sou o mais ligado a isso desde muito pequeno. Tá? Eu tenho muito orgulho de dizer que o primeiro dinheirinho que eu ganhei na minha vida, eu saí, fui numa loja de disco da época do LP, do Long Play. E eu, cara, eu tenho muito orgulho de dizer que o dinheirinho que eu tinha, eu entrei na loja. Isso era 1972, eu tinha 11 anos. Eu entrei na loja e falei, eu quero Chico e Caetano ao vivo no Teatro Castro Alves.
Uau!
E ainda o vendedor da loja, inesquecível para mim, virar e falar assim, sobrou dinheiro. Eu falei, opa, dá para comprar outro? Ele falou, não dá, dá para comprar um compacto simples. A juventude de hoje em dia não sabe do que eu estou falando, mas o compacto simples era um disquinho menor que tinha duas, aliás, minto, era um compacto duplo, que tinha duas canções de cada lado. E aí, o que foi que eu escolhi com 11 anos de idade? Paulinho da Viola, Ironia.
Nossa, Fernando, você era um prodígio já.
Não, cara, eu gostava muito de música brasileira, principalmente, tá? E de cinema e teatro. Sempre gostei, mas nunca sonhando em ser cantor, ser músico, ser ator. Nunca.
O que você sonhava em ser, então, nessa época?
Eu não sonhava, cara. Eu não sabia o que fazer. Eu não pensava em trabalho profissional. Eu, com 14 anos de idade, até os meus 14, eu quase ficava trancado dentro de casa, trabalhando com mãe e vó, enfim. Com 14 anos de idade, a gente mudou para uma vila. Eu passei a jogar futebol na vila. Amava futebol, amava um monte de coisa, mas não sonhava nem em ser jogador de futebol. Eu não pensava. Para você ter ideia, quando eu era muito pequenininho, uma vez... Eu, minha mãe dando aula de culinária, e eu ouvi ela conversando com as amigas e alunas que ela. Que engenheiro era um cara que fazia tudo na vida. Eu não sabia, não entendi patavinas, mas daí quem perguntava para mim, o que você quer ser? Eu falava engenheiro. Porque eu falava, engenheiro faz tudo, cara. É isso que eu quero ser. Tá? Mas esquece tudo isso. Eu fui fazer faculdade de artes plásticas, tá? Porque eu tinha alguma habilidade manual. Eu desenhava, não sei se bem ou mal, mas eu desenhava desde muito pequeno. Tá?
Uhum.
Na faculdade de artes plásticas, eu tive a primeira luz que acendeu para mim, assim, que virou pro meu lado, foi aula de teatro, cara. Eu tive aula com um cara chamado Timoshenko Webb, e eu me apaixonei pelo curso. Amava aula de teatro, eu podia perder todas, menos essa, mas também volto a te dizer, não esperava, vou virar ator. Puta, porra nenhuma, cara. Desculpa, pode falar palavrão?
Pode. Puta que pariu, hein, Fernando? Você fica falando essas merda, aí então, depois tem que editar todas essas porras.
Então, agora você já sabe. Aí, velho, no curso de teatro, eu passei a me encantar muito pelo curso de teatro, entrou o bichinho aí, eu não tinha sacado ainda, tá? Nessa época, veja, eu estava crescendo, estava adulto já, já estava na faculdade. E então, além dos trabalhos que eu tinha com a minha mãe, que era o nosso ganha-pão, eu também queria tempo para futebol, eu queria tempo para namorar, eu queria tempo para ir para teatro, cinema, essas coisas. Aí que vem a história que você fez na minha apresentação, falando desse cara que não dorme. Moral da história, desde muito novo, eu passei a optar por dormir menos ou não dormir, tá? Ou seja, eu tinha tarefas para fazer com a minha mãe que eu fazia de madrugada. Às vezes, virando a noite para no dia seguinte poder jogar futebol, ir ao cinema, namorar, para ter tempo livre durante o dia. Tá? Aí, nessa brincadeira de tempo livre, eu ia muito em show de música e eu conheci uns produtores de show de música e os caras me chamaram para trabalhar com eles, né? Assim, oficialmente, cara, claro que eles nunca falaram isso para mim, mas oficialmente eu era assim o office boy deles, tá? Mas para mim era o máximo, porque eu achava que eu estava ganhando acesso livre aos espetáculos musicais. E realmente eu estava ganhando, mas eu não estava ganhando de graça, né? Eu estava trabalhando para isso, né? Mas aí eu ia em tudo que é show que eles produziam, eu estava lá. E só coisa boa e bacana, cara. Eu fiz Milton Nascimento na Praça da Apoteose, no Rio.
Uau.
Enfim, então tinham coisas muito legais. E eu trabalhava durante o dia com eles e durante a noite, na madruga, para minha mãe. Tá? Quando eu trabalhava na madruga, eu precisava de alguma coisa para me ajudar a manter acordado. Eu usava duas coisas. Eu usava discos, que eu comprava, adorava, música. E eu usava a TV ligada, só para me distrair enquanto eu estava ali, para não dormir. Tá? Nessa brincadeira da TV ligada, naquela época, a juventude não sabe disso, mas naquela época, às 2 da manhã, a TV saía do ar. Para quem não sabe o que é sair do ar, é uma coisa muito parecida com no Instagram, o IGTV,
uhum.
né? O IGTV, é, quando aquele sinalzinho de... Então, 2 da manhã, a TV saía do ar, ficava... saía do ar. Cara, aí um irmão meu comprou um videocassete, cara. Eu achei isso a maior maravilha do mundo, porque eu podia gravar a programação da TV. Olha que história louca. Podia gravar a programação da TV e assistir, ou melhor, ouvir de madrugada enquanto eu trabalhava. Tá? Até aí, você fala, que, puta, que viagem. Por que ele está me contando tudo isso? Por quê? Eu não sei te explicar por quê. Eu punha para gravar TV Cultura. Tá? Isso eu não sei por quê. Tá? Acho que era porque era o primeiro canal que entrava. E aí eu chegava de madrugada, eu ficava trabalhando, fazendo os docinhos e salgados, ouvindo a TV Cultura. E nessa brincadeira eu conheci um programa infantil, eu já tinha meus 20 e tralalá, estava acabando a faculdade, chamado Bambalalão. E nesse programa Bambalalão, que era um programa genial, absolutamente anárquico, impossível de ser refeito, anárquico dentro de uma TV chamada TV Cultura. Ele era louco, as piadas eram para adultos. Cara, ele tinha coisas geniais no programa. Nesse programa tinham alguns bonecos, que eu comecei a me apaixonar por esses bonecos. E comecei, quando acabava a minha fita de gravação, eu gravava só os bonecos. Tá? E aí, cara, eu não sabia por quê. Hoje em dia eu já descobri tudo, mas naquela época eu não sabia por quê. Com essa brincadeira minha, que eu tinha habilidade manual, e com bonecos que eu estava amando ali, eu comentei com os meus amigos da produtora de música, falei, gente, eu acho que eu quero fazer um boneco. Cara, esses caras foram uns fofos, o pai deles era tapeceiro em Camboriú, Santa Catarina, eles mandaram espuma vir de lá para cá para mim e me entregaram de presente, falaram, faça seu boneco. Falei, caralho, desculpa, eu não sei fazer boneco nenhum, velho. Mas enfim, levei meses, fiz um primeiro boneco, que brincava com ele sozinho, guardava lá, também não aspirava a manipular não, cara, tá? Aí, velho, como eu falei, olha como tudo se junta, como eu falei que eu gostava muito de teatro, um dia eu estou num espetáculo de teatro, que absurdo, é um crime, mas eu não lembro qual era o espetáculo, tá? Estou sentado na plateia esperando o espetáculo começar e escutando uma voz muito familiar atrás de mim. E eu olhava para trás, era uma senhora, cara, que eu nunca tinha visto, cara. E a voz era muito familiar, ainda bem que me veio uma luz antes de começar o espetáculo, eu virei para trás e falei, Memélia de Carvalho? Ela ficou super feliz e honrada de ser reconhecida pela voz por um adulto, porque ela era a manipuladora oficial, a principal do Bambalalão.
Uhum.
Tá? Cara, começamos a conversar, que legal, puxa, porque você gosta, adulto, que legal, não sei o que, não sei o que. O que você faz da vida? Ah, eu faço artes plásticas, eu faço isso, trabalho em produção de show musical, mas, ô, Memélia, eu fiz um boneco. Ela falou, quero ver, me mostra. Falei, claro, trocamos contato e eu fui mostrar o boneco para a Memélia.
Fernando, cara, você era muito cara de pau.
Mas eu não estava cavando nada, velho. Tá? Aí fui mostrar, cara de pau você daqui a pouco. Eu fui mostrar o boneco para ela e ela falou, ai, deixa eu pôr no programa. Naquela época, os bonecos não eram da TV, eram dos atores manipuladores que estavam no programa. Tá? E eu, fã do programa, Léo, claro que eu falei, cara, amanhã eu vou gravar o programa para ver o meu boneco no programa. Mudou tudo, né? E dito e feito, eu todo orgulhoso, dei o boneco para a Memélia e fui assistir, fui ver o programa com a estreia de um boneco meu. Falei, olha isso, cara. Que, não tinha pensado não que eu poderia virar um confeccionador de bonecos. Não tinha pensado em nada. Era só farra, tá? Cara, dia seguinte o boneco entrou no ar, o programa era ao vivo. O boneco entrou no ar. Quando acabou o programa, o telefone da minha casa começou a tocar e era eram algumas pessoas do elenco, meus ídolos maiores, Chiquinho Brandão, meus ídolos maiores do programa, me ligando. Inclusive, eu fiquei meio conhecido no meio televisivo, até hoje tem gente que me chama de Fernandinho Gomes, tá? Quem me chamava de Fernandinho era o Chiquinho Brandão. Esse cara me ligou e falou, Fernandinho, você faz bonecos? Eu falei, cara, não faço, não faço. Não, você fez pra Memélia, vai fazer um pra mim. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Vou levar uma vida. Enfim, mas isso me aproximou deles, eu passei a ser convidado para ir assistir ao programa. Eu conheci as pessoas, fiquei colega deles. Alguns do programa começaram a se tornar mais amigos a ponto de pensar em mim para um futuro projeto. A gente vai fazer um projeto com bonecos? Você que vai fazer os bonecos? E eu achando tudo máximo. Só a frege, só a festa. Tá? Aí que você vai conhecer o cara de pau. Estava eu trabalhando na minha produtora, na produtora a qual eu trabalhava, de show. Toca o telefone, a Dolores, amiga minha, atende o telefone e fala, Fê, TV Cultura quer falar contigo. Eu falei, ih, caralho. Entendi. Atendo o telefone, é uma senhora que fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem? Aqui é Zita Bressani, eu sou diretora do Bambalalão. Eu falei, claro que eu sei quem é a Zita Bressani. Eu falei, ô, Zita, prazer, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Então, dois atores vão tirar licença de uma semana e eles indicaram você para substituí-los. Tá? Os atores eram Chiquinho Brandão, meu ídolo mor, e a Ellen Helene, queridíssima. Tá? Os dois iam para o Rio, pedir uma semana de licença, e não me pergunte por quê, eles me indicaram. E eu, que nunca tinha experiência nenhuma de teatro, a não ser na faculdade e meio amador com um grupo da faculdade, eu não tinha experiência nenhuma com boneco, nunca tinha manipulado um na TV, não sabia o que era isso. Tá? Eu viro para a Zita Bressani e falo, topo! Cara, semana seguinte, segunda-feira, eu estava no programa ao vivo, sabe? Sem nenhum preparo, sem nada, sentado ao lado da Memélia de Carvalho, na cadeira do Chiquinho Brandão, com a cortininha do teatrinho de bonecos abrindo, e o meu boneco lá, cara, ao vivo, torto, horrível, tá? Porque eu não sabia colocar o braço reto, eu não sabia entender que o monitor, o qual a gente assiste o que o boneco faz, é invertido. Uhum. Eu achava que era que nem um espelho. Cara, eu achei que foi um horror. Mas eu fiz, me diverti muito, todo mundo dando a maior força. Fiz essa semana inteira, fui abraçado pelo elenco, genial. Tá? Na sexta-feira, me despedi, muito feliz da farra que foi. Valeu, tchau, com vergonha, que tinha feito merda. Com vergonha, mas agradeci e fui embora. Segunda-feira seguinte, me liga a Zita Bressani e pergunta, cadê você? Cara, aí eu passei a fazer participações no Bamba. Das participações do Bamba, fui convidado para especial de fim de ano. Do especial de fim de ano, passei a ficar fixo no Bambalalão. Do fixo no Bamba, fazendo os especiais. Aí eu emendei em quase tudo que você falou. Eu fiz o primeiro Rá-Tim-Bum, eu fiz o X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum. Aí deu no que deu e estamos aqui conversando por isso.
Caraca, Fernando, que história.
Eu não sonhava fazer TV, velho. Olha isso.
Não, é muito louco. Tem gente que passa a vida inteira querendo.
Sonhando e querendo. É isso, velho. É muito louco. É muito louco. Eu vi um amigo meu hoje falando uma coisa parecida, falando sobre outras profissões, e ele concluiu o vídeo dele, a apresentação dele, dizendo, olha, ele tinha entrevistado um profissional da área de áudio, e ele falou, vocês viram como é importante estudar? Cara, claro que é importantíssimo estudar, eu jamais vou dizer que não, é óbvio que é. Mas, cara, tem uma outra estrelinha, tem uma outra luz aí, que se você não tiver talento para a coisa que você quer fazer, velho, você pode rachar estudando que não vai rolar, velho.
Tem um outro fator aí, né, que a gente não consegue explicar, né, Fê?
Não, tem, é muita coisa. Por isso que eu também não desencorajo quem não conseguiu estudar. Se você acredita, se você tem um sonho, você gosta muito, você acredita nisso, vai atrás, cara. Se tiver meia chance, entra, se joga, nada de costa, faz qualquer coisa. Mas se você tiver talento, se você tiver algum caminho para a coisa... Cara, quanta gente é cantor e músico e nunca estudou música, velho?
Uhum.
Quanto ator, vamos falar da nossa área, quanto ator não fez curso de teatro? Dói na alma? Dói. Mas se você pensar nos primórdios, muitos dos caras que fizeram a TV brasileira, para falar do que eu conheço um pouco, muitos não eram atores, bicho.
É,
entendeu? Alguns eram atores de rádio, que você fala é parecido, mas está todo mundo descobrindo. Então, eu sou da opinião. Você não conseguiu estudar, mas você gosta muito de alguma arte, alguma coisa, se joga, velho. Tenta, que quem sabe.
Não, muito legal isso. Ô, Fê, eu lembro da quando eu era pequeno, eu assistia a programação da TV Cultura também, para além, assim, o programa infantil que reinou a minha infância foi a Xuxa.
Claro.
Eu sou uma criança baixinho da Xuxa.
A Joyce também, você brincou apresentando a Joyce, que nos pôs em contato, né? Tudo muito bom foi ela. Eu brinco que eu sou um agregado da Joyce com toda a turma de vocês do TBC, mas a Joyce também, cara. Ela fala, desculpa, eu não via o que você fazia na cultura, não. Eu via a Xuxa.
Mas eu tinha esse adendo com a TV Cultura. Eu amava a TV Cultura. Eu assistia o Bambalalão. Eu tenho uma leve lembrança, assim, do Chiquinho.
Você é novo, né, moleque?
Eu sou novo, eu tenho 40.
É novo, né?
Então... Mas o Chiquinho não usava um óculos com um nariz e um bigode?
De Groucho Marx.
Exato.
E ele fazia um personagem chamado Professor Parapopó.
Esse... A gente pode contar essa história?
Então, não sei. Acho que não.
Eu ia amar, mas é muito revelador.
É muito reveladora.
É
muito
não, reveladora. Vamos deixar deixa o Chiquinho, quieto, é bonitinho.
Quieto. O personagem é genial, deixa por ele só.
Exatamente.
Que tá ótimo,
né? Então, eu lembro desse personagem dele. Eu lembro de um outro programa também, acho que era os Dentucinhos. Existiu isso, Fernando? Me ajuda.
Com esse nome, não, eu não lembro.
Mas tinha
na cultura, não.
Não, não na cultura. Eles tinham eram uns bonecos de cabeção, que a gente chama de cabeção, né?
É, isso. Ai, eu não vou lembrar, não me lembro desse, não é da minha época.
Eu não sei se eu também, se eram meus amigos imaginários, sei lá.
Também,
eu
também.
Eu devo estar imaginando. Também. E aí tem o famoso... O Mundo da Lua.
Opa, que a nossa querida coleguinha Joyce Roma, que já falamos algumas vezes nela, participou. Sim, ou seja, eu estava na TV Cultura quando a Joyce apareceu pela primeira vez na TV Cultura. E olha como existe alguém que põe a mão no destino da gente. Eu não a conheci. E foi ótimo eu não conhecer a Joyce naquela época, porque a gente tem 17 anos de diferença. Tá?
Uhum.
Se eu conhecesse a Joyce naquela época que ela fez Mundo da Lua, ela era uma criança. Eu não estaria casado com ela.
Exato.
Não porque... Porque todas as atrizes, todas as colegas de trabalho com as quais eu trabalhei e que elas eram crianças, claro, elas se tornaram mulheres lindas, encantadoras. Todas, para mim, são crianças. Acabou qualquer outro tipo de visão delas. Se eu conhecesse a Joyce criança, não ia rolar, velho.
Você ia carregar
mesmo,
aquela...
Mesmo conhecendo adulta, como eu conheci em 2002, uhum, cara, eu ia olhar e falar, ah, é aquela criancinha dali, não ia rolar, né? Então, conheci na hora certa, não a conheci quando fez Mundo da Lua, mas a Joyce fez Mundo da Lua também.
A Joyce fez Mundo da Lua. E aí tinha, eu acho que o que eu lembro, assim, bem bonitinho dentro da minha memória, é o... Oh, meu Deus...
Lembra bem, hein?
Lembro bem. Lembro tanto que esqueci o Rá-Tim-Bum.
Rá-Tim-Bum, o primeiro Rá-Tim-Bum do Fernando Meirelles, do Senta que lá vem história.
Esse programa era genial.
Genial. Genial.
E aí, quanto tempo depois veio o Castelo Rá-Tim-Bum?
Então, cronologicamente falando, aproximadamente, eu posso te dizer o seguinte. O Bambalalão, acabou em 1990. Durante a gente ainda fazendo o Bamba, principalmente em 89, tá, já existiam as filmagens, as gravações, não eram filmagens, eram gravações do Rá-Tim-Bum, o qual eu participei em quadros do Senta que lá vem história. Tá? Aí o Bamba acabou em 90.
O que você fazia lá, Fê?
Eu fiz algumas daquelas histórias do Senta que lá vem história.
Tá.
Fiz algumas, como ator e como manipulador de bonecos.
Certo.
Convidado, assim, eu não era do elenco fixo. Aí... depois disso, pararam um pouco as produções na cultura, veio o X-Tudo, eu voltei no X-Tudo. Enquanto o X-Tudo acontecia, isso deve ter sido em 92, 93, começou a produção do Castelo Rá-Tim-Bum. Tá? Castelo é de 95, se eu não estiver maluco, e aí foi aquele... Aí mudou a cara. Os grandes sucessos da TV Cultura, que foram os anos de ouro da televisão, programação infantil na televisão brasileira, começou com o Mundo da Bambalalão, pobrezinho, Mundo da Lua, já mais rico, já com investimento externo. Depois, Rá-Tim-Bum, mais rico, com investimento externo. Aí foi pro Castelo, cara. Aí era, tipo, Bradesco bancando, era muita grana. E era uma mega produção, realmente uma mega produção.
Vocês, tá? Vocês faziam alguma ideia do sucesso que vocês iam fazer?
Eu, particularmente, não, e acho que ninguém. Tá? Aliás, é minha escola... de eu não faço nenhum trabalho, eu não entro em, não, por mais que você me diga, você pode estar no trabalho comigo e ficar, nossa, isso vai arrebentar, isso vai ser, eu nunca entrei nessa viagem, cara, para não ter a decepção depois. Uhum. Então, por mais lindo que seja o trabalho, o que eu acho, né, o trabalho que eu estou participando, estou fazendo, que eu considero ele lindo, cara, tem tanta coisa boa que não dá em nada, velho. Então eu falo, olha, a gente está fazendo um negócio legal, realmente bacana, divertido. Agora, vai arrebentar a boca? Não, nunca tive isso e acho que ninguém ali tinha, viu? Ninguém esperava tanto, tanto sucesso, até porque TV Cultura, cara, não é comercial, não entra no índice, não entra na briga de audiência, enfim. Mas acabou entrando, porque chegava a tirar o SBT de segundo lugar, né? Então era uma encrenca. O Castelo foi um acontecimento histórico na TV, sem dúvida, eterno.
E por que não houve uma segunda temporada de Castelo?
Eu vou te dar a minha opinião, não a opinião, não a posição oficial da TV Cultura formal.
Tá.
A minha opinião. Como eu te disse, trabalhar na TV Cultura, naquela época, até hoje ainda é um pouco assim, mas naquela época era muito por amor à TV Cultura e ao que você faz. Tá? Então, por exemplo... Muitos, vou te falar da equipe que estava no Castelo e que estava vindo, por exemplo, do Bambalalão. A gente era acostumado a trabalhar com muito pouco dinheiro. Tá? Então, te chamavam para um trabalho e você prontamente topava. Tá? O que aconteceu? Todo mundo entrou fazendo Castelo, isso é minha opinião. Todo mundo entrou ganhando muito mal. Isso vale para todos. Vale para o protagonista maior, Cassius Capim, ao bonequeiro, a qualquer pessoa do elenco, para qualquer pessoa do cast. E aí, meu velho, chamaram a gente para fazer 50 episódios ou 70 episódios. E depois, durante o processo, subiram mais 20 episódios. Então, acho que foi isso. Era 50 virou 70 ou 70 virou 90. Não vou lembrar. Tá? E aí, não teve renovação de contrato de ninguém. Acabou o contrato de todo mundo. E o programa estreou. E virou um mega, hiper sucesso. Cara, aí não dá para você chamar o cara e falar, ó, amigão, você que ganhava quinhentinho, e o negócio tá estourando a boca do balão, falar, vamos fazer outros? Fala, vamos, claro, quanto eu vou ganhar? Quinhentinho? Fala, não vou, bicho. Desculpa, aí você tá de sacanagem. Então, um dos fatores, ao meu ver, não é só do elenco não, cara, é que a falta de programação da TV Cultura para uma possível continuidade foi, ao meu ver, foi tão grande que se torna inviável, cara. Uma coisa que custou X e arrebentou a boca do balão, na volta não pode custar X ou menos X. Não pode. Tá? Todo mundo tem que ser recompensado por aquele sucesso. Pelo menos eu penso assim. De alguma maneira, sabe? Pô, vocês estavam com a gente para criar isso aqui, dando sangue e ganhando quase nada. É cenógrafo, figurinista, roteirista, é todo mundo. Cara, aí você... que é a mesma coisa ou menos, isso já torna inviável. Então, quando procura as pessoas e meia dúzia já não topa, já era, cara. Já foi. É,
já não tem a mesma cara, né?
Já, não, já foi, cara. Não tem jeito.
E aí, Fê, depois do Castelo, houve o Ilha Rá-Tim-Bum.
Então, depois do Castelo, depois do Castelo veio o Cocoricó.
Ah, então, peraí. Então, tá. O Castelo entrou e aí o projeto do Cocoricó é seu?
Não. Isso também é muito legal de falar. Todo mundo acha... Eu tenho um envolvimento infinitamente grande com o Cocoricó.
Quando se fala em Cocoricó, é Fernando Gomes.
É, eu diria para você o seguinte. Todo mundo muita gente acha que fui eu que criei. Não, eu não criei o Cocoricó. Tá? O Cocoricó foi criado no departamento infantil da TV Cultura para substituir um outro programa muito legal que estava na grade, chamado Gloob Gloob.
Tá? Que era maravilhoso!
Maravilhoso! Eram três atores só, e eles usavam roupa verde para o efeito de chroma key, eles usavam um capacete na forma de um peixinho, isso. E esse capacete era mexido também por controle remoto, para a barbatana mexer, umas bobagens assim.
Era eletrônico, tá? Não era?
Era eletrônico, era. Tá? E aí o que acontece? Esse programa tinha como função fazer cabeça de desenho animado. A Cultura tinha desenhos animados todos de qualidade bacana, adquiridos pelo mundo, sempre teve. E aí, para exibir, eles faziam essas cabeças de desenho animado. Não sei por que cargas d'água resolveram substituir o Gloob Gloob. Eu, se fosse chefe lá, não mexia nisso não, porque eu gostava muito do Gloob. Mas, por outro lado, não, também tem que agradecer a isso, resolveram criar o Cocoricó, um programa onde já sabiam que seria com bonecos, onde um menininho morava numa fazenda e se relacionava com os bichos da fazenda, que seriam seus melhores amigos, todos bonecos. A minha sorte foi essa, porque eu tinha feito o Júlio para um especial de Natal de 1989.
Tá? Esse na especial, cultura.
Na cultura, chamado Um Banho de Aventura. Esse especial ficou tão legal que ele foi reeditado, foi picotado, para entrar no Senta que Lá Vem a História do Rá-Tim-Bum. Tá? O que o ajudou a tornar mais popular ainda, mais querido ainda. E aí, quando a cultura foi fazer o Gloob Gloob, e desistiu do Gloob Gloob e foi produzir um novo programa, o Júlio foi escalado para esse programa. E eu fui, só entrei no Cocoricó porque o Júlio foi escalado e eu fui junto com o Júlio. Eu devo essa a ele. Tá?
O personagem que te deu o trabalho.
Opa, me deu emprego, velho. Aí, lá no projeto, que eles não queriam... Eu também entendo, não concordo com tudo não, mas entendo. Eles queriam renovar totalmente o elenco, então eles não queriam os manipuladores que já trabalhavam na casa. Eu só fui por causa do Júlio. E aí tinha um elenco novo que foi um presente para mim, porque é um elenco que eu amo de paixão, por talento e pelas pessoas que são. E aí, quando eu entrei lá, eu era o veterano, né? Para todos eles ali, eu era o veterano do grupo. Uhum. E eu entrei com o Júlio. E os bonecos já existiam, a maioria dos bonecos existia. A gente foi fazer um piloto e a maioria dos bonecos não foi aprovada. Tá? Porque eles foram feitos no departamento de adereços da TV e a maioria era muito rígido e muito pesado. Tá? Então, primeira coisa que falaram, pô, Fernando, você pode fazer alguns bonecos para o programa também? Eu falei, claro, adoro, amo, óbvio. E aí foi quando eu fiz as Três Galinhas. Eu entrei no programa como criador do Júlio e das Três Galinhas, tá? E o resto todo era feito na TV Cultura, mas eu entrava manipulando só o Júlio. Tá? Depois, esse programa ele deu certo desde que nasceu, ele nasceu em 96, e ele foi nesse formato de cabeça de desenho animado até 2001. Tá? Nesse período de 96 a 2001, que já é um tempo longo, 5 anos, ele foi... alguns bonecos meus foram entrando no decorrer, porque... ou se fazia uma nova temporada e aí se sentia necessidade de novos bonecos, e aí começaram a me pedir mais bonecos. Então foi entrando o Dito e Feito, foram entrando outras coisas. Em 2001, a TV Cultura resolveu desproduzir, parar com a produção do X-Tudo e do Cocoricó para fazer o Ilha Rá-Tim-Bum. Tá? Eles não tinham grana para tudo isso, não conseguiriam fazer tudo simultâneo, pararam, oficialmente terminaram com o Cocoricó e com o X, e entrou na produção do Ilha. Tá? Eu fui convidado a dirigir o Ilha, junto com a Maísa Zakizuki, são dois diretores no Ilha, e a gente fez, gravamos, aí chegamos na história do Ilha que você falou, a gente fez toda a captação do Ilha, que demorou a finalização, porque também tinha muito recurso caro, difícil para a TV Cultura. Como é que você faz uma ilha dentro de estúdio, cara? Tem tudo para dar errado. Né? O que é uma ilha? Que a gente aprende na aula de geografia. Um pedaço de terra cercado por água por todos os lados. Isso. Você vai fazer isso dentro do estúdio? Né? Aí, velho, esse programa ficou em finalização um tempo e a TV Cultura caiu uma ficha. Eles não tinham mais programa infantil novo para ser exibido.
Eles depositaram todas as fichas em um só.
Todas, tudo. E aí, também lá dentro, chefia sempre, eu nunca participei disso... Eles chegaram à conclusão que tinham que voltar com algum dos programas que já faziam e que eram baratos, relativamente baratos, que eles conseguiriam retomar a produção. E aí eles estavam entre X-Tudo e o Cocó. Olha que sorte a minha, porque eu fazia os dois, né? Eu era o X e eu fazia o Cocó. E aí eles optaram em fazer o Cocó. E como eu tinha acabado de dirigir o Ilha, eles me chamaram para perguntar se eu gostaria de dirigir novas temporadas do Cocoricó. Cara, aí foi a realização de um sonho. Em que aspecto? Eu ia pegar para dirigir um programa inteiro com bonecos. O que era uma grande frustração minha. Eu vou te explicar o que é essa frustração. A primeira coisa que eu dirigi não foi o Ilha. Tá? Tá. Dirigi muita coisa fora da TV Cultura para depois a TV Cultura acreditar em mim e me chamar para dirigir alguma coisa. E eu também fiquei feliz de ser chamado para dirigir primeiro o Ilha, porque não era um programa só de bonecos, era um programa de bonecos e atores, e eu dirigi praticamente, os meus núcleos de direção eram de atores, eu adorei ter um pouco dessa liberdade, sair dos bonecos. Tá? Por outro lado, o que me levou à direção, Leozinho, é que teve um determinado momento na minha carreira de ator manipulador de bonecos que eu estava ficando muito insatisfeito com as coisas as quais eu fazia no programa, mas não por culpa só minha. Tá? Eu me via pegando os roteiros como ator, como manipulador de bonecos, eu me via pegando os roteiros e imaginando uma determinada cena. Falei, nossa, pô, isso aqui pode ficar super legal. E aí eu chegava depois para filmar, para gravar, e o diretor pediu uma coisa muito simples. E eu sempre me posicionei assim, eu como ator, eu estou à disposição do que o diretor quiser. Se eu sei fazer ou não, a gente vai tentar.
Uhum.
Tá? Mas eu jamais dizia, não, isso eu não sei fazer, ou isso eu não consigo fazer. Eu tentava, tá bom? Vamos tentar o máximo. É, mas eu também sempre me posicionei de um jeito de não interferir na direção de um diretor, seja do teatro, de qualquer coisa. Se ele abrir para mim, pô, a gente pode melhorar alguma coisa? Vamos lá. Agora, eu acho muito chato aquele cara que fala, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Pô, uhum. Quando você estiver fazendo o teu brinquedo, você faz assim, tá? Moral da história. Eu lia um roteiro e achava que podia ser uma coisa muito legal, chegava lá, fazia um feijão com arroz, que para mim, sem sal, que me doía na alma. Se eventualmente eu tentava mostrar um novo caminho e não via a porta aberta, eu me recolhia e falava, ok. Ou seja, eu tinha isso dentro de mim guardado, que era um câncer, velho, uhum. Sabe? E aí um dia eu comentei com o meu elenco do Cocó, inclusive, a gente numa salinha que tinha de descanso dos atores, eu falei, gente, eu acho que eu quero tentar a direção. Cara, os astros ouviram.
Jogou no universo.
Cara, e eu fui chamado para dirigir uma série de, na época, VHS, para criança, eram 5 episódios em VHS. Só com bonecos, eu não fiz os bonecos, eu não escolhi o elenco, eu não fiz nada, eu fui chamado para dirigir, eu achei esse desafio sensacional. Fui fazer, gostei de fazer, tentei ousar, tá? Mas foi o que deu para fazer ali, não era nada meu, não era tal. Na sequência, eu também peguei um trabalho que eu amei profundamente, que era uma semi-publicidade, eram 20 programas só com bonecos, 20 programas de 1 minuto, tá? Que, embora fosse para o grupo Pão de Açúcar, uhum. Não era vendendo absolutamente nada. Tá? Eram histórias até preparando os consumidores de coisas que eles não... Você não deve comprar lata estofada, sabe? Você não deve comprar produto na validade. Você não falava em nenhuma marca, você não falava compre no Pão de Açúcar, você não falava nada. Uhum. Tá? E esse... Aí caí no bicho, cara. Por quê? Esse... Eu participei da criação dos bonecos, eu participei da criação do cenário, eu escolhi o elenco, eu tinha um roteirista que era parça meu, que eu conhecia. Bicho, aí eu nadei de costa, me divertindo e aprendendo muito.
Aí você era o dono da porra toda.
Eu era o dono da porra toda, eu era o diretor-geral dessa bagaça. Então, quando eu fui chamado para fazer uma nova temporada de Cocoricó, eu falei, opa, agora eu vou tentar fazer tudo que eu sempre achei que boneco pode fazer e não pude fazer até agora.
Uhum.
Tá? Tanto que quando eu fui chamado, eu acho que até a chefia se arrependeu um pouco, porque eu virei para os caras e falei, cara, o cenário não existia mais, para minha sorte. O cenário não existia mais. Não que eu não gostasse do cenário, eu amava. Mas a chance de fazer um cenário para bonecos é outro papo.
Uhum.
Pensado desde sempre para boneco. O cenário do Cocó antigo era lindo. Baseado em expressionismo alemão, janelas tortas, não sei o quê. Mas ele era, embora ele fosse tridimensional, ele era utilizado no programa quase de maneira bidimensional, quase que um teatro. Eu ponho as câmeras do lado de fora, 4 câmeras, tá? E os bonecos estão lá dentro, eu fico cortando câmera. Quando eu tive a chance e fui convidado a dirigir o Cocó, eu pedi algumas coisas malucas. Eu pedi, eu não quero defesa para os bonecos, tá? Quero um cenário tridimensional, não quero balcãozinho para boneco se esconder, ou seja, uhum. O boneco vai andar.
É isso que você boneco... chama de defesa, né?
É, defesa é aquele balcão onde o manipulador fica atrás, escondido, parado, atrás de um caixote, atrás de um painel, sabe?
Com o braço falei, levantado.
Falei, braço levantado seria. Então falei, o nosso cenário vai ser suspenso para a gente trabalhar em pé, para os manipuladores andarem, os bonecos andarem com eles, a câmera entrar dentro do cenário. Se o cenário é lindo e rico, por que eu vou ficar só no bidimensional? Por que eu não posso ter primeiro e segundo plano? Por que eu não posso ter plano e contraplano? Por que eu não posso tratar boneco como ser humano? Por que eu não posso ter planos tão interessantes como eu posso ter com humanos?
Uhum.
Tá? Eu não estou inventando nada, cara. Eu via muita gente fazer isso. Na verdade, eu via as pessoas fazerem coisas com esse grau de preocupação em longa. Em televisão, todo mundo ia para o simples. Quando eu cheguei para minha chefia e falei, eu quero isso, e falei, eu quero trabalhar com uma câmera, os caras, minha chefia gongou, ligou uma luz amarela e falou, opa, aí não, velho. Você vai demorar uma vida para fazer isso. E o Cocó já era bacana do jeito que era. Eu não preciso, desculpa, eu preciso de produtividade. Tá? Televisão, claro, pensando nisso. Aí eu falei pros caras, bicho, aí olha a minha sorte, cara. Qual foi o argumento para eu conseguir isso? A chefia virou para mim e falou, a única coisa que eu quero é que tenha qualidade para a gente tentar vender para o exterior. Aí eu falei, agora você me deu um...
Você levantou a bola, né, meu amor?
Eu virei para ele e falei, na época, cara, o melhor sistema de captação televisivo, na época, era beta digital, tá? A TV Cultura não tinha grana para entrar no beta digital, mas com a implantação do Ilha Rá-Tim-Bum, a TV Cultura comprou duas câmeras beta digital e usava as duas na captação do Ilha Rá-Tim-Bum, tá? Eu virei para ele e falei, bom, se você quer vender no exterior, tem que ser beta digital, velho. Né? E aí eles falaram para mim, ai, caraca, beta digital não vai poder ser, porque das duas câmeras que a gente tinha, uma já está para um outro projeto jovem que ia acontecer na casa, então a gente não vai ter. Eu falei, ué, sobrou a outra. Os caras entenderam, falou, foi lá na... Daí o cara falou,
você achou a brecha, né?
É, bicho, é tudo que eu queria, uma câmera, é tudo que eu queria, bicho. Quando o cara falou, faz o piloto, aí, velho, aí eu entrei, eu tentei, de verdade, entrar com o pé no peito, tá? Eu peguei nos roteiros que já estavam escritos as cenas que eu considerava as mais difíceis, ou de realização, no sentido de que eu quero sair do óbvio, então isso aqui não vai ser fácil de fazer, tá? E as mais difíceis de serem aprovadas por uma TV Cultura. Para quem conhece o Cocoricó vai entender o que eu estou falando, porque uma das primeiras coisas que eu gravei, tá, para apresentar como piloto, não foi um programa inteiro, foram vários trechos de programas, cada um no seu cenário, para mostrar como seria, cada cenário aconteceria, as cenas aconteceriam. E uma das primeiras coisas que eu gravei, cara, foi o clipe do Cocô. O clipe do Cocô, para quem conhece o Cocoricó, é uma das coisas mais cultuadas e famosas, e pouca gente sabe que aquilo praticamente saiu no piloto, bicho. É uma das primeiras coisas que a gente gravou.
É quase que uma experimentação.
Bicho, e naquele clipe, não só eu ponho o chão no cenário de bonecos, eu ponho os bonecos sentados, as galinhas estão sentadas no chão, no gramado, tá? Não bastasse isso, eu tenho o Júlio de corpo inteiro, tá? O Júlio deitado de corpo inteiro, mexendo as mãozinhas e as perninhas, tá? E eu tenho um cocô cantando a canção e um cocô se desmontando enquanto canta. Eu peguei bem pesado, cara. Eu falei, eu quero que seja gongado. Por quê, Léo? Porque eu falei, se não gongarem, eu entendi o grau de liberdade que eu tenho aqui dentro, velho.
Uau! Tá?
E o que aconteceu, bicho? Não só o clipe do cocô, como os quadros que nós apresentamos para a chefia, que estava super temerosa. O que é que o Fernando vai fazer com o cocô? Vai demorar uma vida. Não demorou nada. Foi bem dentro de todo o cronograma programado, tá? E foi um acontecimento. Fala, que porra é essa, velho? Que é isso? Cocô antigo atrás da bancada, agora a gente tem o Júlio de corpo inteiro balançando perninha, cantando com cocô, que desmonta na frente dele, sabe? Cara, foi plenamente aprovado. E aí, bicho, aí realmente no cocô eu comecei a fazer... Para mim não existia o mais fácil, nunca existiu o mais fácil. Nunca. Nunca pensei em falar, eu vou nesse caminho aqui, que isso aqui vai dar certo. Nunca. Tá? Então, cara, a gente fez boneco dentro d'água, submerso, com manipulador, boneco e cinegrafista dentro d'água. A gente usava, você fez o programa, você sabe. Cara, a única coisa que era de mentira no programa eram os bonecos, cara. A gente, quando falava de cena com água ou com fogo, era água ou fogo. Tá? Então, cara, a gente chutou o balde, a gente fez, assim... Dentro do que era possível de verba da TV Cultura, a gente fez quase tudo. Claro, se você me puser lá, eu vou tentar fazer mais coisa diferente. Mas aí deu no que deu. E por causa disso, desse meu envolvimento com o Cocó, muita gente acha que eu criei o programa. Não criei.
Mas você tomou o programa para você.
Mas eu vou te falar uma coisa. Mais do que tomar o programa para mim, se você quer dar alguma responsabilidade para mim, eu não vou dizer que é nem de qualidade, nem de nada. Eu visto uma carapuça. O Cocoricó só teve a vida longa que teve porque eu estava lá e brigando por ele. Ou seja, a cada nova temporada que ele terminava, eu mexia a bunda, mexia o rabo para falar, cara, não acabou. Tem muito mais para fazer. E eu estava sempre enchendo o saco e falando de uma nova temporada, de coisas novas para o programa, e vamos lá. E isso foi trazendo ele até os dias de hoje. Se você olhar, o Cocó foi caminhando... Eu adorava o fato dele ser bucólico e acontecer numa fazenda. Mas as pessoas começaram a cobrar da gente. Ué, o Júlio não conhece celular? O Júlio não conhece computador? Né? E tinha uma resistência da gente de não querer entrar nesse universo. E a gente foi buscar como entrar. Então foi criado um primo do Júlio, João, que vinha da cidade grande com essa tecnologia e apresentava para esse grupo.
Exato. Tá?
Depois disso, parte do elenco do Cocó vai para a cidade, para conhecer a cidade onde mora o João. Depois disso, TV Cocoricó, ou seja, a gente buscando desafios cada vez maiores. O TV Cocoricó que você fez comigo, Léo, eu não vou dizer nunca que a gente criou uma coisa no mundo. Ninguém cria nada. Não dá mais para criar. Mas eu não conheço ninguém que fazia um programa de bonecos com uma hora ao vivo todos os dias.
Exatamente. Era uma loucura, Fernando Gomes.
Você sabe, eu sei. Eu não conheço, não conheço na história da TV Mundial um programa de bonecos ao vivo, uma hora diário.
Fernando, quando eu falo para as pessoas aqui em Nova York que eu fiz um programa diário de segunda a sexta, com uma hora de duração, 95% o boneco, porque tinha a Tânia como ser humana.
Exatamente.
E a cozinheira, como é que ela chamava a menina?
Palmeirinha.
Não, a menina que tinha o programa.
Ah, criança. Ah, Sara.
Não é Sara.
Não, ela tem carinha de Sara. Não é Sara?
Não é Sara. Ela até hoje cozinha. Eu vi no YouTube o negócio dela.
Que vergonha. Nós dois esquecemos o nome da menina. Me desculpa, menininha.
Eu vou descobrir e vou botar na descrição do podcast.
Por favor. E eu peço perdão ao público aqui que esqueci o nome dela.
Eu vou dar um Google aqui enquanto eu falo. Mas quando eu falo para as pessoas aqui que trabalham com bonecos, elas sabe o cachorro quando vira a cara assim, que não está entendendo o que está acontecendo?
É, eu sei. Eu sei, Leozinho, porque a minha experiência com os profissionais americanos, você sabe, aconteceu com Vila Sésamo. Né? Eu tive a honra de fazer Vila Sésamo, e mais do que... Eu fiz o Garibaldo, o Big Bird aqui. Né? E mais do que a honra, eu fui escolhido por um dos maiores manipuladores de bonecos do mundo, que é o Kevin Clash. E quando eu fui escolhido, eu fui levado a Nova York, não só para fazerem molde da minha mão para o boneco, mas como para ir para os estúdios do Vila Sésamo americano, conheci todo o elenco aí. Cara, e quando o Kevin contava, não do ao vivo, cara, mas quando ele contou da gente fazendo o boneco dentro d'água, que não era chroma key nem nada, todo mundo olhava e falava, vocês são loucos, gente. Vocês são desnecessários.
Ela chama Rebeca Chama, lembra?
Rebeca, que vergonha.
Rebeca. Tudo
mil
bem,
perdões, filho. Rebeca, mil perdões. É Rebequinha. Isso. Tô velho, né? Perdoa, vai, tem Alzheimer.
faz um tempo já também.
É isso.
E Fê, e como foi a sua relação com o pessoal do Vila Sésamo?
Cara, eu sou um cara virado pra lua, né?
Isso que ele não queria, tá, gente? Só pra avisar, ele não queria estar onde ele tá.
Mas eu tenho infinitos presentes assim na minha vida que eu nunca sonhei viver ou ganhar. Eu, apaixonada por bonecos, trabalhando já há bastante tempo com bonecos no Brasil, meus ídolos maiores, mundiais, é óbvio, eram os manipuladores dos Muppets, o Jim Henson e sua equipe, o falecido Jim Henson. Enfim, mas eu era apaixonado por eles. Mas eu nunca, Léo, sonhei em conhecer nenhum deles. Até porque, você sabe, meu inglês é sofrível. Né? Eu falei, cara, não, nem sonho, porque eu nunca vou falar com os caras, bicho, então não vai rolar. Aí, velho, chega a notícia de que a TV Cultura ia produzir um novo Vila Sésamo. Eu nunca fiz isso até hoje, em toda a minha vida, eu só fiz essa vez que eu vou te contar. Eu nunca fiz isso de entrar na sala de um chefe e falar, é verdade que vocês vão fazer um Vila Sésamo? A minha chefe falou, é. Eu falei assim, nunca pedi emprego, nunca pedi trabalho, mas, cara, com todo o histórico de bonecos que eu tinha dentro da própria TV Cultura, eu falei, porra, né? Eu entrei para minha chefe e falei, quero fazer. Ela virou para mim e falou assim, falei, o quê? Ela falou assim, é que não vai ter, só vão ter dois bonecos, tá? Tinha uma ala da televisão brasileira, não só da TV Cultura, tinha uma ala que achava que eu que ia dirigir o programa, tá? E eu segurava a minha onda, porque todo mundo falava pra mim, porra, vem Vila Sésamo, é você que vai fazer. E eu, que nem eu te falei, não conta com ovo na galinha, velho. Quando eu entrei na sala e pedi pra minha chefa, eu não pedi pra dirigir, né? Eu falei, eu quero fazer o Vila Sésamo. Ela falou, só tem dois bonecos. Eu falei, ué, posso fazer um dos dois? Ela falou, então, um é uma personagem feminina que vai ser criada para o Brasil, a Bel. E eles querem que seja mulher e não querem homem fazendo voz de mulher. Eu falei, e o outro? Ela falou, o outro é o Garibaldo. Eu falei, ué, eu faço Garibaldo? Aí ela falou para mim, ela se assustou, porque existe aqui no Brasil um pouco de preconceito de você ficar dentro de boneco, sabe? Boneco fantasia.
De cabeção, que a gente chama, né?
É, só que esse não é cabeção, porque você não veste a cabeça em você. A cabeça é manipulável.
É a mão.
Lá no alto, é, exatamente. Uhum. Tá? Ok. Eu falei, faço Garibaldo? E ela virou para mim e falou, vai ser feito o teste. Eu falei, uai, faço o teste? Tá bom. Cara.
Ô, Fernando, chegou... essa história eu já ouvi lá atrás das câmeras.
Você conhece os bastidores sujos.
Não, você tá fazendo a relação de quando você teve que lutar por uma câmera e agora você teve que lutar por um personagem entre um e outro. Você tá entendendo?
A vida é assim, velho. Tá? Aí o que acontece?
Será que tem uma trilogia disso, Fernando?
Para resumir, olha, é possível. Para resumir, quando eu não sabia nem que... Nunca imaginei que quem viria fazer o teste aqui ia ser o Kevin Clash. Nunca imaginei. Tá? Para resumir, a TV Cultura fez uma pressãozinha nos manipuladores do Cocoricó para que nenhum fizesse teste do Vila Sésamo. Segundo eles, porque se a gente fosse para o Vila, acabaria o Cocó. Como é que vai fazer o Cocó se não tem, se os manipuladores estão no Vila? Né? Uhum. Mas a verdade é que o Cocó, durante as filmagens do Vila Sésamo, não estaria sendo produzido. Você está vendo que tem uma incoerência aí, né? Uhum. Por que a gente não pode fazer se não vai acontecer Cocó agora? Ah, mas pode acontecer. Ei, pode é uma coisa, né, gente? Vai acontecer é outra. Aí, todo mundo falou que ia fazer o teste. Eu também falei que ia fazer o teste. Avisaram a gente. Olha, o teste vai ser sexta, vai ser sábado, domingo, segunda e terça. E quem vem fazer é o Kevin Clash. Aí eu comecei a quicar, cara. Porque era um ídolo gigante pra mim. A Madonna, cara. Eu vou conhecer a Madonna, caraca. Né? Aí eu ainda falaram para mim, você pode vir no domingo, porque no sábado é um pré para muita gente que nunca fez, então você vem direto no domingo. Tá bom. Cara, eu sábado, no dia do primeiro dia de teste, eu estava na minha casa quicando. Falei, cara, o Kevin Clash está lá, eu não vou? Falei, quer saber, bicho, eu vou lá hoje, desculpe todo mundo, eu vou lá como diretor de programa que quero conhecer o cara.
Vou usar minha credencial, não quero nem saber.
Sou um diretor que tenho o maior respeito profissional por esse cara, e vou conhecê-lo. Só isso, tá? Cara, quando eu cheguei na TV, o teste estava acontecendo e tinha muita gente do lado de fora do estúdio, né? E quando eu cheguei, todas as pessoas, sejam os técnicos de estúdio, que você conhece muito bem, que são muito queridos lá na TV Cultura, sejam pessoas que estavam participando do teste, me conheciam ou não, todo mundo vinha me falar, caraca, você já viu o Kevin? Ele é o máximo, não sei o que. Eu falei, não vi, gente, tô doido para ver e tal. E todo mundo, entra no estúdio, vai lá conhecer. E eu, tímido até, falei, caraca. Cara, quando eu entrei no estúdio quietinho assim, eu vi de rabo de olho, você não entra num lugar que a Madonna tá e não vê a Madonna, né, bicho?
Claro.
Tá? Eu entrei no estúdio de rabo de olho, eu já vi no centro do estúdio uma roda de cadeiras e vi o Kevin sentadinho, lindo lá no meio, conversando com a chefia da TV Cultura, do Departamento Infantil e tal. Eu entrei, nem falei nada com ele, e a equipe técnica veio falar comigo. Cara, que bom que você está aqui, o cara é o máximo, todo mundo pagando pau. Tá? Aí eu escuto alguém na rodinha ali falar, olha, entrou o Fernando, que é o diretor do Cocoricó. E aí me chamaram na rodinha. Léo, foi um momento, eu ia dizer que foi um dos, talvez seja o momento mais emocionante da minha vida. Tá? Porque eu fui caminhando para essa roda, você sabe que o meu inglês é péssimo, eu fui caminhando para essa roda e o Kevin Clash estava sentado, ele levanta, cara, ele é um cara de 2 metros de altura, grande, forte, ele levanta e abaixa as duas mãozinhas assim, te saudando, tá? E fala para minha chefia, esse cara é louco e eu vou levar esse cara para Nova York comigo.
Nossa.
Cara, quando traduziram o que ele falou, deu um nó, que até hoje dá, deu um nó no meu gogó, meu velho, que eu falei, nossa, vou dar vexame, eu vou chorar aqui, cara. Bicho, aí esse cara começou a me elogiar com todo o respeito do mundo. Por quê? Porque foi uma equipe da TV Cultura para Nova York fazer um workshop antes para ver se preparar para fazer o Vila Sésamo no Brasil. Essa equipe que foi para lá Quando voltou, quando terminou o workshop e ia voltar para o Brasil, eles deram DVDs do Cocoricó para eles e falaram, olha, isso aqui a gente produz lá na TV Cultura para vocês verem. Enquanto o avião estava vindo para o Brasil, os caras estavam ligando para o Brasil e falando, gente, vocês fazem isso, vocês não precisavam nem ter feito o workshop. Uau. Os caras começaram a perguntar, gente, é esse elenco que vai fazer? Os caras já ficaram uma certa tranquilidade em relação à possível qualidade do programa.
Uhum.
Tá? E o Kevin viu essas coisas. Então, quando falaram, esse cara dirige o Cocoricó, ele estava brincando comigo e me elogiando em relação ao trabalho que ele viu. Tá? Cara, a gente sentou ali por alguns segundos e conversamos como diretores. Né? Pô, que legal, você é louco, que legal que você faz, sensacional, quanto tempo você trabalha, não sei o quê. Ah, que legal. Aí alguém vira para o Kevin e fala, o Fernando veio fazer teste. O Kevin abriu dois olhão, falou, fazer teste? Para o quê? Para o Garibaldo. Ele falou, então vamos começar agora. Ele mandou chamar todo mundo que estava do lado de fora do estúdio para o teste do Garibaldo. Ele falou, entra todo mundo agora. Entraram todos os rapazes que estavam do lado de fora, sentaram no chão do estúdio, eu também, e ele falou, vamos começar o teste para Garibaldo agora. Sentou, explicou como era o personagem para todos nós sentados no chão, pegou uma cabeça de Garibaldo azul, que foi de um longa-metragem que tem do Garibaldo azul,
uhum. Que tá lá até hoje, né, Fê?
Tá lá até hoje, esticou... Não é aquele. Aquele Garibaldo azul que tá lá na TV Cultura até hoje foi o que o Laerte Morrone deu vida. É outra coisa, é um boneco pesado, velho, antigo, de 1972. Ah. Essa veio com o Kevin de Nova York, a cabeça veio com ele.
Okay.
Tá? Eles não trouxeram um boneco inteiro, eles trouxeram essa cabeça, trouxeram a estrutura que mantém o corpinho do Garibaldo armada, e os sapatos de Garibaldo. E ele deu esse ele esticou essa cabeça de boneco para mim,
uhum.
E falou, faz para mim, manipula para mim, tenta fazer para mim, por favor. Eu que nunca tinha feito, me puseram essa roupa, essa estrutura, que não era pesada nem nada, inclusive era translúcida, existem fotos no meu Instagram, tal. E a cabeça lá no alto. Cara, quando eu comecei a andar pelo estúdio, manipulando esse boneco, claro que com problemas, mas com alguma experiência que esse profissional já de 15, 20 anos tinha, tá? Muita gente gostou. Todo mundo começou a rir, achar legal, achar bacaninha. O próprio Kevin falou, peraí, parou, vamos pôr os sapatos de Garibaldo nele. Tá? Eu estava dentro do boneco, Léo, com a mão para cima, segurando a cabeça do Garibaldo, e eu olho para baixo, assim, por dentro da telinha, que era esse corpo, tá? Tá o Kevin Clash de joelho pondo o meu sapato, velho. Falei, gente, alguém, pelo amor de Deus, fotografa isso. Eu tenho que provar que isso aconteceu, gente. Cara, e não era a época dos celulares e DVDs e todo mundo fotografando. Mas, enfim, eu tenho essa foto ruim, mas eu tenho. Tá? Cara, daí todo mundo fez o teste. Todas as pessoas que estavam lá fizeram o teste. E ele ia eliminando aos poucos. Então, ou seja, a gente começou no sábado. No domingo, tinha muito menos gente fazendo. Tá? E no domingo, no fim do dia, ele anunciaria os escolhidos.
Uhum.
E eu fui escolhido pelo cara. Não fui escolhido porque fazia TV Cultura, porque sou protegido dentro da TV Cultura. Nada disso. Tá? Foi uma vitória... Eu estou resumindo porque a história é muito grande.
Uhum.
Tá? E aí o que acontece? Para mim foi um orgulho, foi um sangue no zóio pegar esse personagem, cara. E eu queria fazer bem feito. Eu tenho o maior orgulho de ter feito o Garibaldo. Fui para Nova York, como eu te contei. Fui apresentado à diretoria da Sesame, inicialmente, como o cara que vai fazer. Então, eles acharam bacaninha. Voltei a Nova York depois. Fui excepcionalmente recebido na Sesame. Eles amavam o Garibaldo que eu fazia. Tá? Foi uma relação de profundo amor. Minha com o Garibaldo e com aquela administração da Sesame. Cara, eu faria de verdade quase qualquer coisa por isso, porque realmente era de amor profundo, porque eu fui trabalhar com bonecos pelo que eu gostava dos bonecos dos Muppets e dos bonecos do Vila Sesame. Então, para mim, era um motivo de muito orgulho e muita honra. Foi um presentaço que eu ganhei sem sonhar com esse presente, como eu te falei no começo da história.
Seu lindo, você viu que não precisa pensar muito para entender que você é uma lenda viva, Fernando? Você tem muita história para contar, você Pensa. Faz parte não. do nosso imaginário infantil, você faz parte da TV brasileira, da programação infantil da TV brasileira.
Velho, são 34 anos na ativa fazendo programação, principalmente programação infantil, cara. Né? Então não tem como. Quantas gerações passaram por coisas que eu fiz, cara. Exato. Eu falo com desde criança, hoje em dia eu dirijo uma série para Discovery Kids, ou seja, eu hoje em dia produzo coisas minhas ainda para criança também, o Júlio está vivo, está na internet. Cara, eu tenho desde criança, de colo, que os pais vêm dizer que são meus fãs e que querem que o filho veja, uhum. Eu tenho um avô. Desculpa, é verdade, cara. Os caras faziam... Quem via Bambalalão, muitos já são avós hoje em dia. Desculpa, velho.
Exatamente. Ô, Fê, vamos continuar esse papo lá no YouTube?
Como você quiser, velho. Desculpa que é longo, né?
Não, porque tem história, né? Então é bom de ouvir. Então a gente vai passar lá pro YouTube agora. Você que tá ouvindo a gente aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. E no Apple Podcast você pode deixar a sua avaliação e comentário do podcast que ajuda a dar aquela bombada no podcast. Vai lá e deixa o seu recadinho pra gente e as nossas estrelinhas, por favor. Fernando Gomes, a gente tá indo... Ah, a gente tem um e-mail, Fê, agora, que eu tô pedindo pras pessoas enviarem a história delas pra mim, que eu quero ler aqui no podcast.
Oh,
então,
sensacional.
A pergunta é, o que te move? Me conta uma história onde você descobriu ali na sua vida alguma coisa que realmente te fez mudar a percepção de vida, onde você entendeu, é isso que eu quero fazer, é para esse lugar que eu vou. Me conta a tua história, que eu vou ler aqui no podcast. O nosso e-mail é podcastoqtm, que são as iniciais de O Que Te Move, @gmail.com. Então eu e o Fê, a gente está indo lá para o nosso canal no YouTube, Podcast O Que Te Move com Léo Abel. Tá bom, Fê?
Perfeito, vamos embora.
Beijinho.
Até já.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.